Eu anunciei antes, a prefeita e o vice-prefeito de Campos Borges já estavam aqui no estúdio, agora estão aqui dentro, já conversamos um pouquinho. A prefeita Cleonice da Paixão Toledo e o vice Daniel Vicente Morgan, para contar para a gente um pouquinho de como é que foi o ano, né? Fazer um balanço da cidade, como é que foi o ano, se já tem alguma coisa planejada para o ano que vem. Porque Campos Borges é uma cidade que está crescendo bem rápido. Eu quero dar boas-vindas à prefeita e também ao senhor vice-prefeito e dizer que é uma satisfação a minha entrevistar os dois juntos aqui e ainda pela primeira vez ao vivo no nosso programa. Sejam bem-vindos. Não sei quem quer dar bom dia primeiro. Mirelle, meu nome.
Bom dia, Mirelle. Bom dia aos ouvintes da Rádio Planetário, em especial à nossa comunidade de Campos Borges.
Bom dia, Mirelle, a todos os ouvintes, né, da Rádio Planetária, em especial aos nossos munícipes, e dizer que é uma satisfação nossa também estar aqui hoje, né, e pela colaboração também da rádio, ceder esse espaço para a gente colocar então para a comunidade o que foi feito, o que aconteceu e também o que pode acontecer para o próximo ano, né?
Bom, desculpa, eu até não tinha me apresentado. Vocês são bastante acostumados a conversar com a Carol, que é da nossa sucursal de lá. Eu até achei que a Carol vinha junto para participar da entrevista, mas é o dia dela vir aqui amanhã. E a gente está sempre ligado nas coisas que acontecem lá. Tem um crescimento bastante grande a cidade, né, prefeita?
Como eu sempre falo, né, a nossa cidade, até em função da VRS cruzar, né, no centro da nossa cidade, o nosso comércio é um comércio muito rico e vasto. Várias pessoas de outros municípios, né, acabam se deslocando para Campos Borges, né, em função do nosso comércio, porque além de um comércio bem variado, ainda nós temos várias madeireiras, né, e fábrica de tijolos também tem no nosso município, agroindústrias. Então, assim, é bem diversificado e a gente vê, assim, que as empresas cada vez mais elas estão investindo em melhorias, né, no seu comércio. E também temos, né, instalações de várias outras empresas, de vários outros ramos na nossa cidade. Isso aí também é motivo de satisfação para nós, né? E também, assim, o município, dentro do possível, das possibilidades, né? Porque nós somos um município, né, pequeno, de pequeno porte, com arrecadação própria muito, muito baixa, né? Dependendo praticamente, né, das transferências aí do governo federal e governo estadual. Mas mesmo assim, dentro das possibilidades que a gente tem, a gente incentiva, né, as empresas para que cada vez mais, né, o nosso município cresça, porque a geração de emprego e renda, né, isso significa muito para o crescimento do município, em função também das pessoas, né, ficarem morando no município, não precisarem ir embora, né, em função de emprego. Então, a gente fica muito feliz, né, que as empresas estão olhando, né, com outros olhos o município de Campos Borges.
Quantos mil habitantes tem Campos Borges?
No novo censo agora, que veio uma preliminar, em torno de 2.700 habitantes, né? 3.700, né? Então não finalizou bem o censo, mas
Sim, ainda
vai
não
dar em
está
torno
pronto.
disso. Teve um crescimento, né? Um pouco de crescimento, aumentou um pouco a população, mas é que nem a prefeita disse, o nosso comércio tem crescido, né? Eu, quando fui prefeito, a gente incentivou ali adquirir uma área industrial. Posterior a isso, as pessoas particulares na cidade ali também começaram a lotear a saída para Espumoso e a saída para o Salto do Japi. E isso incentivou as próprias. Daqui a pouco, aquela pequena empresa que estava lá dentro da cidade acabou se deslocando para esses espaços mais apropriados e ali desenvolvendo então sua atividade. E pelo cruzamento assim de muitas, muitas pessoas que cruzam ali pelo asfalto e tal, e pela VRS 817, 818, isso incentiva e acaba trazendo mais clientes para essas empresas, né? E também a gente tem ali no pronto atendimento, a gente hoje, eu digo assim, que na saúde hoje Campos Borges é muito bem sucedido em termos de saúde, né? Hoje nós temos um pronto atendimento 24 horas com médico, com plantão, e a gente atende muitas pessoas de outras regiões, acidentes que acontecem na VRS, né? Temos o chamar SAMU também ali, a gente conseguiu colocar esse ano, né? Compramos uma ambulância, conseguimos fazer uma ambulância UTI dela. Hoje Campos Borges tem uma ambulância UTI, hoje é para poucos municípios desse tamanho, sabe? E o pronto a gente deu assim um crescimento muito grande, até porque na época, né, que eu fui prefeito, eu desapropiei, que ele era uma fundação, eu acabei desapropriando, tornando ele, né, municipal, e em cima disso todos os prefeitos que a partir dali vieram incentivaram, e a gente também está nesse ramo incentivando, reformando, né, compramos né, uma sala de emergência nova, né, pintamos, arrumamos, né, hoje nós temos um audiômetro lá para fazer a audiometria das crianças, dos colégios, das empresas que têm problema de audição, né, nós sempre conversamos, meu prefeito, não adianta tu curar o surdo, tu tem que prevenir o surdo. Então, em cima disso, né, a gente instalou esse audiômetro, temos uma fonoaudióloga, em cima disso se faz teste, muitas vezes as crianças estão ali no colégio, não estão aprendendo, mas é por causa daqui a pouco de um problema auditivo, né? Também os aparelhos tipo de que vem pelo SUS, hoje já sai, a pessoa sai com laudo dali, não precisa se deslocar para outro município, e a gente atende muita gente, inclusive de espumoso. Hoje a gente tem um grande problema que no pronto atendimento nosso, às vezes tem pessoa de espumoso indo lá fazendo uma injeção, fazendo um soro, né? Pessoas acidentadas ali na volta também chegam, a gente dá os primeiros socorros, né? A gente tem uma equipe boa de médico, enfermeiro, né? Temos um eletro ali que em 5 minutos a gente manda para o Rio de Janeiro, já tem a resposta para ver se a pessoa está infartada ou não. Então essas coisas em níveis de regionais, em nível de empresa, a gente tem se colocado, né, e trabalhado para que realmente a gente consegue também atender, além do comércio, atender regionalmente essa parte da saúde também.
E isso é bastante interessante. Até isso me faz fazer uma pergunta. Por que será, prefeita, que dá tanto acidente nessa nossa estrada aqui que vai e vem de Campos Borges? Porque não conhecem a estrada? Porque...
Eu acho que uma boa parte é que o pessoal não conhece, e também, né, a quantidade de curvas, porque a gente vindo de Campos Borges, né, espumoso, né, em função também de não ter um acostamento, isso aí é uma coisa que... já todos os prefeitos que passaram e agora nós, a gente sempre, né, fizemos várias reuniões lá no governo do estado junto à Secretaria de Transportes, né, pedindo a melhoria desse asfalto com acostamento, porque a gente sabe que as curvas, né, não vai ter como diminuir, mas de repente tu tendo um acostamento, alguma coisa, né, mais sinalização. E eu não sei se de repente é o pessoal anda em alta velocidade, porque isso é um asfalto que é uma velocidade é de 60 km por hora, mas a gente sabe que não é isso que
anda
acontece.
Mais rápido.
Um pouco é imprudência, né, que as pessoas cometem, ou talvez algum deles seja por desconhecer o asfalto. E também por ser um asfalto, né, estreito e sem acostamento, então, porque a gente nota ao longo dos anos, né, vários e vários acidentes, inclusive muito deles com mortes, né, não faz muito tempo aí que acabou,
tivemos um,
né,
bem
triste aí de famílias, né, que praticamente dizimou a família, né, em acidente. Então, as pessoas, eu acho que tem que ter um pouquinho mais de consciência, um cuidado no trânsito, talvez um pouco do alcoolismo, né? Aquela questão de beber e dirigir, que é uma coisa que não combina, né? Então, tudo isso é uma soma de fatores que acabam, né, contribuindo para que isso aconteça.
É verdade. Eu vou pedir licença para vocês para fazer um espacinho comercial, e quando a gente voltar, vamos ver o que foi feito, então, em Campos Borges durante esse ano. A gente já volta. Se a gente retorna conversando com a prefeita Cleonista Paixão Toledo e o vice Daniel Vicente Morgan, de Campos Borges, que estão conversando com a gente, fizemos um apanhado geral, e agora eu solicitei a prefeita e ao vice-prefeito que nos tragam aí um resumo do que foi o ano, né, e do que estão planejando já para o ano que vem.
Então, o ano de 2022, né, a gente teve várias conquistas aí no nosso município, né, tem as dificuldades como todos os municípios têm, mas nós temos aí uma equipe muito boa na administração, né, então foi junto ao setor de engenharia, foram desenvolvidos, né, vários projetos já no ano de 2021, aqui colhemos os frutos aí em 2022 de vários investimentos que foram feitos, né, que estão sendo feitos. Tivemos recurso aí do pavimento, onde estão sendo pavimentadas com pedra de basalto 4 ruas, né? Temos a construção lá no Parque de Eventos Grápia, da Casa de Narração, mais banheiros. Tivemos aí um problema com o Centro Cultural, que iniciou a construção dele, e por problemas com a empresa tivemos que rescindir os contratos, né? Então, estão sendo reavaliando o projeto, né, e em busca de uma nova licitação aí para que a gente consiga executar aquela obra. Também temos pavimentação de calçamento irregular em vias rurais, né, que estão sendo executados. Também temos a construção do pórtico ali que iniciou esse ano na entrada ali do nosso município, que está em fase de construção. Também várias reformas, ali concluímos aí 2 salas da creche da educação infantil, que era uma demanda de vários anos, né, devido ao número de alunos que estavam na fila de espera e nós não conseguimos atender por falta de espaço. Então, aí concluímos mais essas 2 salas, umas salas bem amplas aí que vai, né, vai suprir a necessidade de vagas que a gente tem. A gente sabe que tem... Na verdade, a gente teria que ampliar mais, encaminhamos um projeto aí junto à FNDE para construção de um berçário, mas ainda não foi nos sinalizado, né, com esse recurso, então estamos aguardando isso também. E mais outros investimentos aí que a gente, né, tem projetos encaminhados de máquinas, né, e demais calçamento e outros projetos que a gente encaminhou junto ao governo do estado e também ao governo federal que estamos aí esperando a liberação de recursos para que a gente consiga executar essas obras aí no nosso município.
Eu acho que foi um ano bem, que nem a prefeita falou, a gente conseguiu aí em torno de quase 3 milhões de reais para o município em recursos do governo do estado, recurso federal. Claro que muitos ainda falta pagar, nós temos quase que 1 milhão para receber do governo federal ainda de emendas que não foi paga, né, que já está licitado. Né. Tivemos também, assim, do estado, assim, um grande apoio, mas tipo assim, com o médico, né, a prefeita falou da nossa equipe, da própria prefeita mesmo, que está sempre batalhando e correndo para que os projetos saiam do papel, porque não adianta você ir lá buscar dinheiro se você não tem um projeto. E muitas vezes o projeto, para tu conseguir esse recurso, você tem 1 semana, 15 dias para fazer. Então, em cima disso, a gente teve muito êxito pela equipe que a gente tem, na própria licitação, enfim, todos os funcionários que trabalham nessa área, em cima disso que a gente conseguiu todos esses recursos. E a execução está sendo feita. A gente queria, assim, que muitas obras já tivessem acabado, né? Mas nós tivemos, assim, o principal problema esse ano nosso foi essas execuções dessas obras. Né? O caso do pórtico, a gente fez 2 licitações, as 2 deram deserta, posterior, na terceira que apareceu alguém interessado em construir o pórtico. Né? Tivemos um problema sério no Centro Cultural, a empresa atrasou, a gente teve que rescindir o contrato, tivemos que aplicar multa na empresa. Né? Tudo isso gera tempo, que agora você tem que fazer uma nova licitação, encaminhar para a Caixa, tudo isso é burocrático. E daqui a pouco, correndo o risco, daqui a pouco, de não ter uma empresa que venha participar nessa nova licitação e aquela parte daquela obra lá fica perdida. Então, tivemos sérios problemas também na execução dos calçamentos, né? As empresas, muita reclamação das empresas, assim, que não é por vontade deles, mas não consegue gente para trabalhar, não consegue funcionários, né? E em cima disso, a gente também tem prazo, a gente tem que cobrar a empresa. Né? As obras do hospital também, a gente fez 3 reformas a nível de hospital e pronto atendimento, e todas, assim, tipo, essa última, até que quase tivemos que ir para a justiça com a empresa que tinha ganhado. Então, isso desgasta e, na verdade, acaba gerando um transtorno para a administração e uma demora na execução para que a gente consiga, né, levar, então, aqueles melhoramentos para a população. Mas, em cima disso, a gente tem trabalhado, né? Temos na construção também, eram 50 banheiros da FUNASA, né? A gente pegou essa obra licitada já em execução, alguns banheiros. Em cima disso, também, provavelmente, vamos ter que rescindir com a empresa, porque a empresa faz disso, que está parada. E a gente tem prazo também para que isso se termine, porque o prefeito, como tem prazo na FUNASA, a gente tem que, dentro, sim, daquele prazo, ter que executar. Então, isso tem dificultado um pouco a administração, né? Mas é assim, a gente fala com vários prefeitos, não é só nós, né? A própria demanda particular das empresas particulares também estão sofrendo com a falta de funcionários. A pandemia, na verdade, dificultou muito a parte financeira das empresas, isso a gente também tem que entender, né? Muitas empresas hoje estão tendo problemas financeiros devido todo aquele ano parado da pandemia, que a gente também sofreu, né? Eu digo assim, os prefeitos que entraram, tipo nós ali esse ano, a gente ano passado veio num ano sério com pandemia, um gasto muito grande, até porque o governo, na verdade, federal, tinha mandado dinheiro em 2020. Né? 2021 a gente teve que custear quase tudo aquilo com recursos próprios. Veio 30 e poucos mil, simplesmente, do governo federal. O restante foi com recurso próprio. E aquele dinheiro que tinha vindo em 2020, quando a gente assumiu a prefeitura, foi quase todo ele gasto. Ficou quase só 100 mil reais. Então a gente sofreu com isso, né? Posterior, tudo aquilo, aquela enorme seca do ano passado, a pior seca da história, que vai refletir, sem dúvida nenhuma, ano que vem, né, no ICM, que vai ser gerado para os municípios, nós vamos ter uma grande perda de arrecadação devido a isso. E a seca, a falta de água, poços artesianos, bebedouros, a gente teve que fazer um serviço muito grande, foi feito, né, uma das maiores, eu digo assim, o maior trabalho em limpeza de bebedouros e açude da história de Campos Borges, com máquina terceirizada, que a gente terceirizou, mas tudo com recurso próprio, do governo federal e do estadual, quase nada. As promessas que nós tínhamos do governo estadual, que era açude, poço artesiano, só ficou no papel, até hoje não veio nada.
Estamos aguardando.
E nós tivemos que bancar tudo isso, foi mais de 200 horas de escavadeira, própria e terceirizada, né, passou em todo o município. E depois aquilo também, a chuvarada que veio ali 1.000 milímetros em 3 meses, que acabou com as estradas, tivemos um gasto muito grande também para reparar as estradas, e agora infelizmente mais uma seca desenhada, né, já temos um problema de água em cima disso. Então essa parte realmente tem sofrido o nosso município, e a gente tem sofrido na administração por causa desses eventos ocorridos.
Bem, na verdade isso independe, pode ser o prefeito que for, que estiver lá, o vice-prefeito, não importa. A seca não tem o que fazer, é da natureza, tem que se buscar formas depois de compensar, né? E com relação às obras que estão paradas, a queixa que o senhor colocou das empresas é falta de mão de obra. Na verdade, isso é geral também, né? Eu não entendo por que as pessoas não querem trabalhar. Não sei se elas querem receber sem trabalhar, mas a gente entende, e não é só no município de Campos Borges isso também. As pessoas, as empresas estão com muita dificuldade em mão de obra, não vou nem dizer qualificada, mas uma mão de obra que tenha ânimo para ir lá e aprender, se não sabe. Né? E isso dificulta também, eu creio, para os municípios, né?
E também em função, né, de vários municípios aí que receberam recursos, tanto do governo federal e estadual, com várias obras. Então, às vezes, as empresas acabam pegando uma obra em Campos Borges, em Alto Alegre, em Espumoso, Tapera, e não consegue também, o maior problema, não consegue cumprir os prazos, não tem mão de obra suficiente, né, e não consegue atender todas as demandas que tem. Mas nós, enquanto administradores, nós somos muito cobrados, né? Porque tu faz um convênio, tu tem prazo de execução, tudo, e nós somos muito cobrados com isso, até pela população, pelos vereadores. Mas tem coisas assim que fogem, né, do nosso controle, a equipe notifica, a gente vai atrás, notifica a empresa, mas tem coisas que tu não consegue, não tem como. Porque tu rescindiu uma obra na metade da construção.
De repente a próxima empresa nem vai usar aquilo ali.
Não vai, conseguir, né? Isso aí é quase como tu fazer uma peça de roupa nova ou reformar. É muito melhor tu fazer nova do que reformar. Então, tu pegar uma obra com 30% de execução, outra empresa, é difícil. É complicado até de tu conseguir alguém que faça isso.
É, e aí, se acontece, vamos dizer que é desperdício de dinheiro público.
Com certeza, né? Isso é a primeira
coisa. Que ela contratou é a primeira coisa. Uhum. E aí a comunidade também tem que entender que, da mesma forma que eu estava falando antes aqui, os vereadores não podem fazer tudo, da mesma forma o prefeito, né, o executivo também não consegue, às vezes foge da alçada, mas eu vejo que vocês estão indo atrás, vocês estão aplicando multa, pode que não paguem nunca, mas estão aplicando e estão mostrando que vocês estão tentando pelo certo, né? Porque não adianta também vocês deixarem assim.
Não. Né? E uma coisa que tanto eu quanto o Daniel, isso é um acordo que nós fizemos, né, quando a gente colocou o nosso nome à disposição para concorrer, que nós iríamos trabalhar junto, né, desde o início da administração até o final, e é o que a gente tem feito. Porque, assim, nós sempre trabalhando junto, ele me ajudando e eu ajudando ele, as questões de obras, ele fazendo as visitas, indo atrás, vendo, né, ajudando a fiscalizar. E uma coisa também que a gente faz é esclarecer para a comunidade, né? Então, a gente faz através de live, a gente sempre coloca o que está acontecendo, as dificuldades que a gente tem, o que a gente está fazendo. Então, para deixar sempre a comunidade ao par do que realmente está acontecendo, né? Que não estamos fazendo nada escondido, nada por baixo dos panos, nada.
E ninguém está ficando rico.
Ninguém está ficando rico, a gente está fazendo o que é de ser feito. Inclusive, assim, sabe que a gente é cobrado, é criticado, né? Mas a gente, tudo que é possível fazer, a gente está fazendo. Tivemos aí um evento, nós temos só uma moto niveladora no nosso município, né, e aconteceu um sinistro com ela, né, pegou fogo. Então, graças a Deus, a gente tinha feito o seguro dela, mas a gente sabe que o seguro é um valor pequeno, que não consegue comprar uma máquina nova. Então, assim que aconteceu isso, a gente já entrou em contato, terceirizou uma máquina, né, até para manutenção das estradas. O nosso município, né, é praticamente, essencialmente agrícola. Então, as pessoas dependem, né, da que as estradas estejam em condições, tanto para planta, como para colheita, como também para o tráfego, né? E também temos problema com essa empresa que a gente terceirizou essa máquina. A máquina vem, dá problema, estraga, vai para o conserto. Então, estamos aí 60 dias trabalhando, tentando trabalhar com essa máquina, e acabou que quase não conseguimos fazer praticamente nada da estrada, né? Então, a gente tem as dificuldades, acontece as intempéries que não dependem da gente, mas tudo que é possível, né, a gente está fazendo e lutando para que a nossa comunidade, né, tenha um serviço de qualidade. E é nessa questão que a gente pede o entendimento. Porque uma prefeitura nada mais é do que a extensão da casa da gente em tamanho muito maior, né? Mas todo aquilo que tu faz em casa de orçamento, despesa, receita, nunca gastar mais do que arrecada, fazer as coisas, né, com consciência. Então, é isso que a gente está fazendo no município. A gente está, né, gastando com consciência, fazendo, tentando fazer o melhor, que muitas vezes a gente não consegue porque não depende. A gente sabe que a gente não faz nada sozinho, tu depende das pessoas, tu depende dos funcionários, né? Então, isso é uma corrente, onde falha um elo, o resto falha tudo. Mas com todas as dificuldades que a gente tem, nós temos, assim, várias obras que a população pode ver, que foi até em função lá do nosso pronto atendimento, tudo que a gente fez e reformou e adequou, sempre pensando no melhor para a nossa comunidade. Então, a gente sempre pede a compreensão deles, né, que olhem com outros olhos e vejam o que as coisas estão acontecendo, e que tem muitas coisas que não dependem só da prefeita, do vice, mas que dependem do conjunto todo, né? E, às vezes, dentro do conjunto tem alguma coisa que falha.
É, infelizmente, é assim que funciona, né?
É, eu sempre digo, a gente conversa muito com a prefeita, assim, uma coisa que a gente tem o compromisso desses próximos 2 anos é pregar para a população que a prefeitura não faz tudo sozinha, né? Hoje a gente faz a parte da gente, mas se a gente quer uma cidade bonita, né, não adianta a gente fazer um calçamento bonito, novo, de graça, para coisa, se a população, na verdade, não vai fazer um passeio bonito. O passeio não é compromisso da prefeitura.
Não.
Então, vamos plantar uma flor. Hoje, esse ano a gente teve, assim, uma colaboração muito grande, já deixo o agradecimento das empresas, né, em ajudar a prefeitura a iluminar as praças, organizar a cidade, iluminar pontos da cidade, que ficou muito bonita a cidade à noite. As pessoas dizem, mas ficou bonito. Realmente ficou bonito, mas não foi só a prefeitura que fez, foi o comércio, as pessoas em frente das suas casas. Daqui a pouco, se cada um plantar uma flor, a cidade fica florida. Agora, a prefeitura não vai conseguir plantar todas as flores na cidade. Então, em cima disso, a gente tem batido, é que nem a saúde, as pessoas querem tudo de graça da saúde. Parece que o compromisso do pai com o filho terminou, do filho com o pai terminou. Quando o pai adoece, o compromisso é do secretário da saúde e da prefeita. Não é mais dos filhos, Né? Quando o filho adoece, o pai joga quem tem que resolver a prefeitura, quem tem que comprar, pagar exame, quem tem que levar. Né? As viagens em casa, a gente bate muito em cima disso. Pombas, eu moro no interior. Ah, mas daí a prefeitura de manhã cedo, antes de ir para Passo Fundo, tem que pegar a pessoa em casa. Pombas, se eu tenho meu pai e eu tenho um carro, custa para mim de manhã cedo eu pegar meu pai e levar lá na frente do posto de saúde, ou embarcar na van e ir a Passo Fundo, que tem a van grátis. Muitas vezes está ganhando o exame grátis, está ganhando, né? Então, isso eu digo assim, mas de que filho eu sou? Que filho eu estou sendo, sabe? E mesma coisa o pai, né? Então, essas coisas que a gente tem pregado, tem levado a população, o nosso município, assim, quanto as empresas têm crescido muito, eu sempre digo assim, a prefeitura, na parte privada, tem que ajudar, mas não pode atrapalhar. Não atrapalha que as empresas crescem, isso que a gente está fazendo. Dentro do possível, a gente ajuda, mas ao mesmo tempo não atrapalha. E esse que é o lema que a gente leva, cada um tem que fazer a sua parte. Se cada um fazer sua parte dentro do nosso município, com certeza nós vamos ter um município mais bonito, uma cidade mais bonita. Não adianta a prefeitura ir lá patrolar e a pessoa ir lá derrubar o mato e derrubar as árvores para dentro da estrada. Né? Ah, vou limpar a beira da minha estrada e vou jogar as pedras para dentro da estrada.
Não
adianta.
A prefeitura
que se vira. Né? Então, isso são coisas que a população tem que começar a levar e aprender para que as coisas realmente melhorem no município. Não, a prefeitura não resolve tudo sozinha. Né? Então, em cima disso, a gente tem trabalhado muito, né, essa ideia de cada um fazer a sua parte.
Na conscientização, isso é bastante importante. Bom, eu quero agradecer muito por vocês terem vindo até aqui e deixo o microfone à disposição da prefeita, do vice-prefeito, se querem acrescentar mais alguma coisa. Lembrando que aqui você sempre tem o microfone à disposição, independente da gente convidar ou não, precisou falar com a comunidade, chama e a gente vai fazer vocês chegarem mais perto, mais do que já estão, né? E eu deixo à disposição, então.
Então, eu gostaria, né, de agradecer também a nossa comunidade é uma comunidade solidária. Tivemos aí, no dia 15, aí um sinistro na nossa cidade, onde, que infelizmente, né, foi uma coisa muito triste, mas a gente pôde ver que os nossos munícipes, né, são umas pessoas solidárias que se importam mesmo com a outra pessoa. Então, isso aí é uma coisa que nos gratifica muito, saber que a nossa comunidade, né, é uma comunidade parceira, e é isso que a gente pede, né, e espera de uma comunidade, que sejam parceiras em todos os sentidos, né? Nós temos aí no nosso município várias entidades culturais, temos coral, temos a banda, temos a escolinha poliesportiva, CTG, tudo que a prefeitura é parceira, repassa recurso, né? Então, isso é uma coisa gratificante, a gente investe nessas coisas, porque é bom, é saudável para o nosso município, mas também pede, né, a colaboração, né, de todos, para que a gente torne o município melhor, não depende do prefeito, do vice, dos vereadores, mas depende de toda a comunidade. Então, desejar a todos aí um feliz 2023, com muita saúde, muita prosperidade. Agradecer também, não deixando de esquecer, a nossa equipe, né, nossos funcionários, colaboradores da prefeitura, que sem eles, com certeza, a gente não conseguiria executar, né, tanta coisa que a gente de projetos tem feito e executado. Então, a nossa gratidão a eles também. E dizer para a nossa comunidade que nós estamos sempre de portas abertas, né, sempre pensando no melhor para o nosso município. Deixar aqui o nosso abraço, o nosso carinho e que 2023 seja de muito sucesso para todos nós.
E cabe a nós, então, também agradecer a todos vocês da rádio, né, em especial a Carol, que está no dia a dia lá, sempre presente.
Não tem hora, né? A Carol está aqui.
Não tem dia. Sabe, tem um evento da prefeitura, ela está lá, né? Então, acho que isso é muito importante, né? Os meios de comunicação para os órgãos públicos, isso é de fundamental importância para a gente consiga levar, né, o que está acontecendo e o que vai acontecer, né, para os munícipes e também para a região. Então, fica aí o nosso agradecimento, né? Dizer assim que a gente é parceiro, está sempre precisando de vocês, né? E isso acho que é o mais importante. Esse clima regional também acho que é muito importante a gente enfatizar a parceria. Né? Esses dias que a prefeita falou, nós estávamos com o problema da patrola, não estava conseguindo. Fizemos uma parceria com o município de Alto Alegre, cederam a patrola, nós cedemos o rolo para eles. Né? Então, acho que essas coisas entre nós, Alto Alegre, Espumoso, Salto do Jacuí, Jacuizinho, isso é importante, porque quando cresce o município, cresce a região. É tão bonito ver Espumoso crescer, é bom para o nosso município também, né? E quando Campos Borges cresce, é bom para Jacuizinho. Então acho que essa parte regional nós temos que enfatizar, e isso sem dúvida nenhuma vocês são muito importantes para essa, para levar então essa regionalização do serviço de cada município. Fica nosso agradecimento e a todos os ouvintes aí um feliz 2023, e que seja sem dúvida nenhuma bem melhor, que a seca termine na virada do ano, que as chuvas vêm, que nós tenhamos boas colheitas, né? Isso é o que mais importa para nós e para toda a região.
Bom, prefeita Cleonice da Paixão Toledo e o vice Daniel Vicente Morgan participando do Giro da Notícia.